está no ar. Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques de hoje. Força Nacional começa a atuar em São José dos Pinhais para combater a criminalidade. CPI da JMK faz nova reunião e houve ex-funcionário da empresa suspeita de desviar 125 milhões de reais dos cofres do governo paranaense. Federação das Indústrias do Paraná se mobiliza contra a transferência da Receita Federal de Curitiba. Exposição excessiva de crianças à tecnologia pode trazer prejuízos para a saúde. Este é o tema da entrevista de hoje com o médico neuropediatra. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A umidade relativa do ar vai aumentando nas regiões sudoeste e oeste, onde nos últimos dias o ar estava extremamente seco. Em Francisco Beltrão, chuva na parte da tarde, máxima de 24 graus. Em Apucarana, no norte, a máxima chega à casa dos 30 graus e não chove. Em Curitiba, no final do dia, a temperatura despenca para 10 graus. A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 41 anos procurado pela Interpol, a Polícia Internacional. O foragido é suspeito de crime de abuso sexual contra um adolescente, ocorrido na Argentina. A prisão ocorreu nesta segunda-feira em Tibagi, na região dos Campos Gerais. Toda a investigação de paradeiro e identificação do homem foi realizada pela Polícia Civil, que já realizava um trabalho de inteligência há aproximadamente 2 meses. O suspeito é natural de Mendoza e constava no banco de dados da Interpol como foragido da Justiça Argentina. A prisão teve o apoio da Polícia Federal, que ficou responsável por representar junto ao Supremo Tribunal Federal para controle de legalidade da ordem de prisão expedida pelo país estrangeiro. E as equipes da Força Nacional devem começar a trabalhar em São José dos Pinhais em apoio às equipes de segurança pública do Estado para combater a criminalidade. A medida foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A repórter Alexandra Fernandes tem os detalhes.
A cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai receber apoio da Força Nacional de Segurança Pública para o cumprimento do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência, o Enfrente Brasil. A medida começa a valer a partir da próxima sexta-feira, dia 30 de agosto. Além do município paranaense, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional em Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás e Paulista, no Pernambuco. As equipes vão atuar em conjunto com as polícias federal, rodoviária federal, civil e militar, para o policiamento ostensivo, de inteligência e na investigação criminal. A portaria publicada no último dia 22 determina a ação por 120 dias, podendo prorrogar o prazo. Ainda foi publicada uma portaria que autoriza a Força Nacional para atuar em ações de polícia judiciária e perícia forense, pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado. De acordo com a pasta ministerial, o projeto terá início com a assinatura dos contratos locais, que deve acontecer nos próximos dias. O Enfrente Brasil é um projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta, que consiste na articulação entre a União, os estados e os municípios para a redução de crimes violentos, em especial os homicídios, com foco territorial em áreas de concentração desses indicadores. As cidades foram escolhidas com base em análises de Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e de criminalidade. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Nesta terça-feira, os deputados estaduais que compõem a CPI que investiga o esquema de fraudes na execução dos contratos da empresa JMK com o governo têm nova reunião da comissão na Assembleia Legislativa. 3 pessoas devem ser ouvidas, entre elas Cainan Moraes, funcionário da empresa gestora da manutenção da frota do governo do Paraná, entre janeiro de 2015 a maio de 2019. Ele foi uma das 15 pessoas ligadas à JMK presas temporariamente na Operação Peça-Chave da Polícia Civil no mês de maio, que detectou o desvio de pelo menos R$ 125 milhões de reais dos cofres públicos. Também será ouvido Francisco César Fará, que foi diretor-geral da Secretaria Estadual da Administração e Previdência entre julho de 2017 e dezembro de 2018. Só uma correção, entre junho de 2017 e dezembro de 2018. E a chefe da Terceira Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Rita de Cássia Mombelli. Após o anúncio de uma reestruturação nas superintendências regionais da Receita Federal, que causaria a saída da sede em Curitiba, entidades do setor produtivo estão se mobilizando para solicitar que a 5ª Região Fiscal fique na capital paranaense.
Várias entidades do setor produtivo do Paraná se mobilizam para que a sede da 5ª Região Fiscal, criada após uma reestruturação administrativa na Receita Federal, fique em Curitiba. A princípio, a sede deve ser transferida para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A nova estrutura administrativa vai abranger os 3 estados do sul do país e o Mato Grosso do Sul. A Federação das Indústrias do Paraná e entidades do G7, grupo que representa o setor produtivo paranaense, já entregaram ofício com a solicitação à Secretaria Especial da Receita em Brasília. E agora faz um apelo aos parlamentares paranaenses para que intercedam junto ao governo federal. De acordo com o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, a retirada da sede de Curitiba traria dificuldades nas relações com o fisco e quebraria uma relação já construída com a Receita.
O setor produtivo com o fisco, vamos dizer assim, ele tem sido uma boa relação. A própria Federação das Indústrias e a Federação de Santa Catarina, temos tido muitas atuações em conjunto no aspecto de informação ao contribuinte. Quando foi implementado o Bloco K, o E-Social, sempre teve uma proximidade com a superintendência. O distanciamento, isso pode prejudicar a própria relação de proximidade que nós temos hoje com a Receita Federal do Brasil em Curitiba.
Ainda segundo Campagnolo, com a saída da superintendência, ações importantes podem ser enfraquecidas, como, por exemplo, o combate ao contrabando e evasão fiscal na região de fronteira e nos portos. Paraná e Santa Catarina concentram um dos maiores volumes de importações e exportações do país.
Que se nós formos pegar os portos de Paranaguá, Antonina, Itajaí, São Francisco e Itapuá, a concentração de importação e exportação ela é muito, mas muito superior, principalmente do Rio Grande do Sul, e nós superamos até a somatória desses estados, superamos o próprio Porto de Santos.
Hoje são 10 superintendências regionais espalhadas por todo o Brasil. Duas delas estão no Sul. A 9ª Região Fiscal, com sede em Curitiba e responsável por Paraná e Santa Catarina, e a 10ª em Porto Alegre, que atende o Rio Grande do Sul. Com a reestruturação, serão apenas 5 superintendências no país. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Você já ouviu falar em multiparentalidade? A legislação atual permite a multiparentalidade para que crianças e adolescentes possam ter mais de um pai ou mãe, prevalecendo laços de afeto. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, desde a publicação da normativa do Conselho Nacional de Justiça em novembro de 2017, até abril deste ano, foram realizados quase 45 mil reconhecimentos em todo o país.
Laços familiares que vão além dos vínculos biológicos fazem parte da vida da amazonense Caroline Vitória, de 11 anos de idade. Filha biológica de Renato Lima e Janete de Menezes, a menina também tem como figura paterna Charles Heraldo, atual companheiro da mãe. Caroline mora e compartilha as atividades do dia a dia com Charles desde quando tinha 4 anos. A menina chama o companheiro da mãe de pai. O pai biológico, por sua vez, reconhece ter perdido contato com a filha, mesmo pagando a pensão alimentícia a que a menina tem direito. Este mês, um acordo foi formalizado e Caroline já pode ter o nome dos dois pais no registro de nascimento. A medida só foi possível porque uma norma do Conselho Nacional de Justiça facilita o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva. Com a alteração no registro, os dois pais passam a ter legalmente os mesmos direitos e deveres com a criança. A defensora pública do Amazonas, Carolina Carvalho, afirma que o reconhecimento pode ser feito diretamente no cartório, não sendo necessário entrar com ação judicial. Para isso, é preciso o preenchimento de alguns requisitos.
Precisa ser maior de 18 anos. A diferença de idade sua em relação ao filho a ser reconhecido tem que ser de pelo menos 16 anos. Se o filho for maior de 12 anos, ele precisa consentir e os pais biológicos também precisam consentir, expressa e pessoalmente. Então, se você preenche esses requisitos, você pode sim fazer o reconhecimento diretamente em cartório. Se você não preenche esses requisitos, será necessário para você entrar com uma ação judicial.
Renato, pai biológico de Caroline e Vitória, fala que não abriria mão da paternidade, mas que pensou no bem da filha.
Minha filha tem um relacionamento bom com esse rapaz, chamei até de pai. Uhum. Dessa forma dá para fazer sim, e tem muita gente que não sabe. Só a criança tem a ganhar.
A jornalista Valesca Fernandes também utilizou a norma da multiparentalidade. Ela afirma que o processo a ajudou a construir uma nova relação com os pais biológicos das duas filhas e trouxe tranquilidade para a nova família.
Mudou uma tranquilidade que nós quatro temos de que se porventura acontecer alguma coisa comigo, o Mário tem direito sobre elas, porque isso me angustiava muito. Sei lá, se eu morrer, elas iam para os seus pais biológicos, que moram no outro extremo do país, porque nós estamos em Curitiba e os pais moram em Belém, e talvez o Mário nunca mais tivesse contato com elas. E isso era muito sofrido para elas pensar que essa possibilidade existia, porque eles são muito próximos.
Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, desde a publicação da normativa do CNJ em novembro de 2017 até abril deste ano, foram realizadas quase 45 mil averbações de paternidade ou maternidade socioafetiva por todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
A seguir, no Paraná em Rede, exposição excessiva de crianças à tecnologia pode trazer prejuízos para a saúde. E ainda, na coluna Cuide-se de hoje, o assunto é herpes. Saiba as causas e como prevenir. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já já.
O Paraná em Rede volta já.